Aqui em 1 Tessalonicenses 2,13 diz: pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Salmo 106, verso 12, diz assim: então creram nas suas palavras, as palavras de Deus, e cantaram os seus louvores. Agora, que não aconteça o que está aí no versículo 13, né? Que não ocorra conosco, que diz ali: cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão, e ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar as suas almas. Irmão, irmã, quando o Senhor fala, ele tem um propósito, não somente de enriquecer o espírito, mas de chegar a trazer essa riqueza para a alma, né? Uma alma cheia de Deus, cheia dos pensamentos de Deus, uma alma que tenha a expressão do caráter divino. Nós sabemos que o maior impedimento, o maior problema do homem, não é o seu corpo nem seu espírito. A Bíblia diz que o espírito e o corpo pertencem a Deus. O problema é com a alma. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, o que rejeita a palavra de Deus é a nossa alma. Ela é um obstáculo. É onde está a sede de três áreas da vida humana. O intelecto dele, a mente, tem pessoas que têm uma fortaleza mental. Sua inteligência impede a palavra de Deus de operar. Muitos, por causa de sua inteligência, não creem na palavra de Deus. Tem outra esfera, que é as emoções. Tem uns que têm suas emoções também como uma fortaleza, né? Ele quer que Deus se manifeste emocionalmente, toque nas suas emoções. E ele também se relaciona com as pessoas emocionalmente. Existe uma terceira área, que é a vontade. A vontade é aquela área mais poderosa que tem na alma. Porque com ela você decide se você recebe ou não recebe. Com ela você determina se você se submete ou não se submete. Com ela você faz a opção se aceita ou se rejeita. Então há pessoas assim que têm uma vontade muito forte. Então eles determinam coisas. Todas essas áreas precisam ser quebrantadas. É por isso que vem a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem para quebrar. O povo de Israel tinha uma vontade muito forte, então o Senhor mandou Jeremias com uma palavra que tinha dois cunhos. Duas facetas. Uma faceta era que a palavra de Deus é como o fogo Outra faceta é que a palavra de Deus era como um martelo para quebrar a dureza do coração. Que Jesus trabalhe em você e a tua alma seja capturada. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Esse fica só não é que vai ficar sem pessoas ao seu lado. Pode até acontecer isso, porque uma pessoa não quebrantada é muito insuportável de ficar do seu lado. Mas esse ficar só é que fica sem a revelação de Jesus Cristo em você. Não tem nada neste mundo pior do que não ter a revelação de Jesus Cristo em si mesmo. Então, esse ficar só é ficar sem esse fruto da revelação de Jesus Cristo. Fica só você, né? Só você. Quando você vai ver, você não tem nada, não alcançou nada, porque você não deixou quebrantar a tua alma. Então, receba a palavra de Deus como sendo palavra de Deus. Deixe ela operar em você e você vai ser transformado. Cristo vai ser formado em você. Isso é o mais importante. Cristo ser formado em nós. Que o Senhor toque no teu coração e, por mais inteligente que você seja, renda a tua inteligência ao Senhor. Renda a tua vontade ao Senhor. Renda tuas emoções ao Senhor. E fique livre para receber o que o Senhor falar ao teu coração. E algo tem que acontecer. A palavra precisa ser recebida. Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Graças a Deus, não sei quantos jovens tem aqui, mas uma coisa é certa: Deus não faz obra com grandes multidões, Deus faz obras com corações dados a Ele. Com esses Ele realiza. Como disse Jonatas, com poucos ou com muitos, o Senhor fará a sua obra. Pode ser que tenha poucos, mas poucos na mão de Deus é o que Ele precisa. Então, eu creio que nesses dias a palavra de Deus tem que tocar em você, e haver uma consagração como houve a consagração de Jacó, né? Chegou uma altura da vida de Jacó que o Senhor ia caminhar com ele e falou: olha, então agora você santifica a tua vida. Então ele começou a tirar coisas dele, de seus filhos, suas filhas. Ele foi tirando as coisas de todos que estavam com ele, sua mulher, as acompanhantes de sua mulher, mandou os servos que estavam junto remover toda a abominação, tudo que não agradava do corpo, enfim, todos os aquilo que era idolatrado tinha que sair, para que Deus realmente começasse uma obra no coração de Jacó e de toda a sua casa. Então, comece a edificar a igreja hoje. Como? Deixando Deus trabalhar em você. Você pensa que a responsabilidade da edificação são dos pastores? Não. É tua responsabilidade. Comece agora. Comece como o profeta Samuel. Comece agora. Servir o Senhor. Baixa tua cabeça, vamos orar, né?
Paz, irmãos, que nessa manhã, mais uma vez, o Senhor seja glorificado, exaltado, bendito, como vem sendo desde o dia em que nós o conhecemos, por nós e por tantos amados que estão espalhados no mundo, que possamos dar a Ele nesta manhã a glória devida, a honra, a atenção, a Sua palavra que expressa a vida do Seu Filho. Temos crido e visto, irmãos, que toda a obra de Deus se prende à própria pessoa do Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e sabemos também que em relação à Igreja não existe como conhecermos esta maravilha de vivência junto com os irmãos sem conhecermos a pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Sabemos que Deus tem um propósito, e o propósito todo é glorificar o Seu Filho por meio de nós outros, e que Deus nos desprenda de nós mesmos para que possamos alcançar cada dia mais esta honra e essa glória por meio da pessoa do Seu próprio Filho, né? Cremos que Deus está fazendo a Sua obra, sim. Nós sabemos que a hora, né, os ponteiros já estão lá em cima, quase no final. A vinda do Senhor está muito próxima. E sabemos que também, em meio a este final de caminhada, há muitas variações, há muitas palavras sendo ditas, há muitas, enfim, direções em meio ao chamado Evangelho, né? E creio que Deus, nesse tempo, Ele não tem permitido e tem dado graça, não tem permitido que os Seus filhos se percam, e tem dado graça para aqueles que realmente estão diante dEle, consigam ver pelos olhos do Seu Espírito aquilo que Ele determinou já outrora no seu coração, para que o Seu povo caminhasse e caminhasse com luz, com graça, com sobriedade diante dEle. Realmente é um tempo difícil, né, de caminhada, mas temos que crer que Deus está na frente, o Senhor está ali como esteve no deserto. O povo não estava sozinho. De noite, uma coluna de fogo os guiava, e de dia, então também eles eram guiados, né? Eles não estavam simplesmente sendo guiados pelos seus próprios corações. Também hoje o Senhor tem dado do Seu Espírito. Nós não estamos sós. O Senhor disse que nós não ficaríamos sós. Nós estamos sendo guiados pelo Seu Espírito. Neste tempo, onde é um tempo tão difícil, eu creio plenamente, nós devemos crer, amados, que nós não estamos sós. O Senhor tem guiado o teu coração. E nós temos que estar, irmãos, mais do que nunca, perante Deus, exercitando tudo aquilo que temos já ouvido da parte do Senhor, praticando realmente, tendo exercício espiritual, para que os nossos sentidos espirituais estejam verdadeiramente aguçados, para estarmos sensíveis ao mover de Deus. Não é todo mover que se chama pelo nome de Deus que é o mover de Deus. Inclusive, quando eu falo aqui para os irmãos que é um tempo difícil, eu estou querendo dizer justamente isso, que há tantos movimentos nesse tempo do fim, movimentos misturados, movimentos profanos, movimentos que parecem ser, enfim, mas não são. E em meio a tudo isso, irmãos, pelos olhos do Espírito, pelos olhos do Senhor, é completamente possível, e graças a Deus, que o Senhor que nos dá essa condição, de caminharmos nesse tempo em meio a todas essas coisas de maneira justa, pia e sobriamente perante Ele. A palavra deve ser liberada, irmãos. Nós dependemos da palavra. Nós temos que caminhar pela palavra. Temos que discernir a palavra. Temos que estar orando constantemente para que o Senhor realmente libere a sua palavra, porque ela é vida, irmãos. Ela é a vida, na verdade. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Gênesis. Amados, o Senhor, Ele tem realmente um propósito com o homem. E como já dissemos aqui por algumas vezes, o propósito maior é glorificar a vida do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E sabemos que nesta operação, o que diz respeito à parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles fazem as coisas perfeitas. E pela bondade de Deus, pela graça de Deus, podemos qualificar tantas coisas. Deus escolheu o homem, Deus nos escolheu, Deus escolheu você, irmão, para fazer parte desse propósito, desse plano que Ele mesmo estabeleceu no seu coração. E sabemos que a maior dificuldade dessa operação, é claro que não está no Pai, é claro que não está no Filho, muito menos no Espírito Santo, mas está em nós. Quando chega na parte do cumprimento, da parte do homem, sempre há uma grande dificuldade, né? Por isso que a obra de Deus, ela, desde todo o tempo, ainda que Deus tenha chamado homens, mas Ele não precisa da força do homem. João, o Batista, ele disse, ele sabia do poder que habitava na vida dele. Mas ele mesmo diz que haveria um que viria que era mais poderoso do que ele, cujas alparcas ele não se achava digno de atá-las ou desatá-las, seja lá como for. E ele disse, é necessário que eu diminua para que ele cresça. Um homem que o Senhor Jesus dá testemunho dele. O Senhor disse, olha, os que têm nascido de mulher, não há ninguém maior que João. Então, este homem que recebe um testemunho do Senhor, ele mesmo tem plena consciência que o Senhor, na vida dele, era tudo e que ele tinha que diminuir. Imagine nós outros, irmãos. A obra de Deus não se prende de forma alguma à força ou à razão ou ao raciocínio ou à sabedoria do homem. Ela se prende inteiramente à própria vontade de Deus. E nós simplesmente temos que ter um coração que compreenda e que obedeça à vontade de Deus. Jesus, quando perguntado acerca da obra de Deus, ele deu uma resposta muito enfática. Algumas pessoas chegaram a ele e perguntaram, o que faremos para executarmos as obras de Deus, no plural? O Senhor singularmente disse, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então, nós, amados, temos que pedir a Deus graça, pedir realmente iluminação de Deus, para simplesmente compreendermos aquilo que Deus estabeleceu pela sua palavra e obedecermos. Infelizmente, o homem, ele sempre é o grande problema na obra de Deus, né? Por isso que nós temos que nos humilhar perante Deus, irmãos, dia e noite. Gênesis 6, verso 1. Deus procura filhos obedientes. Diz assim: aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. O que me chamou a atenção aqui, irmãos, esse verso 3, que, lembrando do que o Senhor fez o homem e que propósito ele fez, ele fez o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, né? Isso é o beabá da nossa história como quem foi formado pelo Senhor, né? Ele fez o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. E diz a palavra que na viração do dia o Senhor tinha, então, descia e tinha comunhão com o homem. O Senhor queria não só ter Adão ou Eva como filhos, ele queria uma geração de filhos piedosos iguais a ele. No entanto, desde o começo, o homem, ele decepciona o Senhor. Será que está certo dizer isso? Será que Deus se decepciona, irmãos? Queria que você julgasse isso. O homem, ele se desvia do caminho de Deus. E chegou numa altura que o Senhor disse: então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Lá no outro texto, mais um pouquinho à frente aqui, Gênesis 11, verso 6, verso 5, diz assim: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Agora não haverá mais restrição para tudo o que o homem intentar fazer. Eu quero colocar aqui para os irmãos que a vontade de Deus, quando Deus fez o homem, é que o homem caminhasse em completa sujeição à sua vontade. Submisso, subjugado realmente à obediência no seu coração, a vontade de Deus. O primeiro texto lá que nós lemos é como Deus dizendo: olha, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. E aqui ele diz: agora não haverá mais restrição para tudo que eles intentarem fazer. O homem, ele nasceu, Deus deu isso ao homem, um poder de decisão. As pessoas dizem que o homem tem livre arbítrio. Na verdade, isso não existe, esse livre arbítrio. O homem tem arbítrio, ele tem vontade, ele pode mudar as coisas, mas ele não foi feito para mudar as coisas. Ele não foi feito para desobediência, ele foi feito para obediência. Ele não foi feito para decidir se ele quer o mal. Deus não queria que o homem se enveredasse para o caminho do mal. O Senhor queria uma geração de filhos obedientes, semelhantes ao seu filho, né? Mas pesou-lhe o seu coração. O homem na sua vontade, na sua decisão, ele se desviou do caminho do Senhor. Onde vemos hoje tantas consequências, né, irmãos? Tudo que existe no mundo de mal, tudo que existe de violência, tudo que existe de maldade, tudo que existe de morte, de roubo, tudo que existe de destruição, está por conta exatamente da desobediência do coração do homem. Tanto é que Isaías, ele narra isso, queria que os irmãos abrissem lá. Isaías, um texto bem conhecido, capítulo 24, verso 1, diz assim: Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície, e dispersa os seus moradores. E o que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que dá usura como ao que paga usura. De todos se esvaziará a terra, e de todos será saqueado, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Amados, esta triste realidade é a realidade da terra. A terra está cheia de violência, a terra está cheia de maldade. Tudo que existe nela, quando se liga lá os jornais, os noticiários, tudo que tem lá é tudo consequência do desvio do coração do homem, da pessoa do Senhor. Tudo, tudo, tudo. Deus não queria isso. O Senhor não fez a terra e o homem para isso. Mas, infelizmente, como lemos lá no começo, o homem já se desviou dos santos mandamentos de Deus, da aliança eterna que ele fez lá com o homem. Por isso, as consequências, infelizmente, são vistas muito claramente. A raiz de tudo que existe hoje se dá por conta da desobediência do coração do homem em relação a Deus. Mas e agora? Estamos perdidos? Não. Há um texto que diz assim: salvai-vos desta geração perversa. Há um chamado de Deus em meio a tanta desobediência e tanta maldade, tantas consequências que a terra está sofrendo. Até a natureza, ela está sujeita a vaidade, a maldade do coração do homem, que ela chega até a sofrer transformações por causa da elevação da maldade do coração do homem. Não é só a raça humana que está se degenerando, mas a própria natureza, ela está sofrendo danos por causa justamente desta desobediência que, infelizmente, está impregnada no coração do homem. E quantas e quantos milhões de pessoas não se dão conta disso, irmãos? Quantas centenas de milhões de pessoas vivem a vida simplesmente por viver, vivem o dia a dia, enfim, vão e vêm, comem, bebem, se vestem, compram, vendem, se envolvem com esse mundo e não se dão a menor conta do que realmente é a realidade das coisas. E Deus, louvado seja o nome do Senhor, que tem reunido um pequeno povo para, neste povo, trazer novamente o seu conselho, a sua vontade, o seu querer. Deus tem separado realmente um povo, digamos, não grande, irmãos, como disse aqui o irmão, mas um povo que deseja trazer no seu coração a obediência ao propósito de Deus e à vontade de Deus. Queria que se abrisse em Atos, capítulo 2, onde fala das primeiras conversões, verso 37, diz assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas e outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo, quero que se digam junto comigo, irmãos: salvai-vos desta geração perversa. Mais uma vez: salvai-vos desta geração perversa. Amados, essa geração, não essa aqui, né? A geração do mundo, é uma geração perversa. Ela se perverteu, ela se desviou dos santos mandamentos de Deus. E a palavra de Deus para nós outros é esta: salvai-vos desta geração perversa. Louvado seja Deus, que o Senhor tem nos dado a graça de retornarmos, irmãos. Retornarmos para onde? Para a obediência à palavra de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos. Mudar de direção para que possamos salvar ou nos salvar desta geração desenfreada, dessa geração perversa, e voltar ao propósito de Deus. O Senhor tem, pela sua graça e misericórdia, dado esta oportunidade a muitos de voltar e de salvar-se desta geração perversa. Amados, nós estamos no retiro de jovens, principalmente para jovens. O mundo apresenta tanta perversidade. E é interessante que Satanás, ele tem já, desde a idade tenra, né, pequena, já pervertido o coração da criança. Não chega nem ele nem está esperando para perverter o coração dos jovens lá na sua idade, né, 16, 17, 18 anos. Mas lá como criança, eu não sei, eu fiquei assim, chocado de ver uma cena, certamente há tantas outras, né? Eu vi uma reportagem na televisão, um menino, 2 anos de idade, 2 anos. Não sei quem estava filmando, se era o pai ou alguém, filmando um menino de 2 anos, 2 anos, irmãos. Ele fumava, né? Não sei quantos viram essa cena. Ele fumava normalmente com uma pessoa adulta e tragava ainda, para se tragar, se precisa de uma certa habilidade, um certo jeito, né? Ele fazia esse movimento como se fosse uma pessoa adulta. E o pai sorria, o pai dava risada, o pai achava bonito. 2 anos de idade, 2 anos. Satanás tem destruído, irmãos, crianças, pervertido já lá desde pequenos, a vida, o estado psicológico, moral, crianças sendo tremendamente abusadas. Nunca se ouve tantas notícias da chamada pedofilia, que nada mais é do que uma destruição terra do diabo trabalhando já desde a infância das crianças para destruir as suas vidas, e quando chegarem lá numa idade maior, interiormente já estejam enfraquecidos, cabisbaixos, moralmente destruídos dentro de si. Isso é uma operação do diabo, irmãos. É Satanás trabalhando para destruir, para matar lá, quase na semente. Por isso a palavra diz que é uma geração perversa. Há uma perversidade, há uma eficácia de Satanás trabalhando mesmo lá no início das vidas. Porque ele sabe que tem pouco tempo. E quanto mais ele puder destruir, quanto mais ele puder fazer de mal, ele vai fazer. E, amados, nós, em meio a essa geração, estamos sendo chamados por Deus para a obediência à sua palavra, para estarmos fora desse contexto e para anunciarmos as boas novas a tantos outros para serem salvos deste mar, dessa desgraça que tem corrido no mundo inteiro. A Bíblia diz, salvai alguns, né? Eu não sei se você já teve essa experiência de Deus te dar a graça de se aproximar de pessoas, levar a palavra de Deus, salvar, mostrar o caminho, ter essa disposição no coração. Quero até perguntar aqui, quanto tempo faz que você não anuncia o Evangelho a alguém? Quantos têm praticado isso diariamente? Se você tem feito isso, graças a Deus, irmão. Teu coração certamente está ardendo de amor pela vontade de Deus, por Deus, né? Se você não está fazendo isso, saiba que Deus, Ele conta com você. Porque Ele está levantando teu coração, tua vida, para que você seja uma luz nesse tempo de trevas. Para que você seja alguém que Ele realmente tem levantado com o seu braço para anunciar boas novas àqueles que estão cansados, àqueles que estão se pervertendo. Deus conta com você, irmão. Pode ter certeza disso. Deus não quer somente salvar você, mas Deus quer salvar muitos por meio da tua vida. Deus quer usar a tua força no aspecto saúde, né? Não a força do teu braço, da tua sabedoria, mas quer usar a tua juventude para que você possa ser, nesse tempo, nos dias que você está sobre a terra, alguém que Deus possa contar para o retorno de muitas almas ao Evangelho. Deus te ama muito, quer levantar você na obediência, no temor à palavra dEle. Em nome de Jesus. Seja glorificado o nome do Senhor na tua vida. Seja exaltado o nome do Senhor na tua vida, irmãos. Em meio a tudo isso, irmãos, nós estamos enfrentando uma outra dificuldade. Aí vamos subir um pouquinho de degrau. Estamos enfrentando a religião. Hoje, muitas coisas, movimentos, ajuntamentos que se chamam pelo nome do Senhor não são do Senhor. E a palavra profanação significa a mistura do mundo com as coisas de Deus. Satanás sempre usou uma estratégia. Ele sempre lançou o errado. E depois, subliminarmente, ele trouxe uma solução, mas não uma solução do Senhor, é claro. Ele sempre procurou trazer uma solução misturada. E onde muitas pessoas acabam acatando essas coisas e ficam religiosamente detidos. Além do mundo, além daquilo que diz respeito ao próprio Satanás nas suas investidas, enfrentamos hoje a religião, enfrentamos aquilo que parece ser de Deus e não é. Hoje parece que para as pessoas servirem o Senhor, sempre tem que ter alguma coisa em troca, né? Lá, eu vou contar de Paranaguá, na cidade de vocês não acontece isso, eu acho. Lá em Paranaguá existe um monte de movimento, irmãos. E lá, se você quiser, principalmente para jovem, olha, você pode ir lá para o melhor lugar que você queira, daquele que vai ficar mais adequado ao teu coração. E lá tem bastante coisa. Olha, irmãos, se tem uma coisa que tem em Paranaguá, é essas coisas que eu estou falando para vocês. Sempre que parece que tem que ter uma troca, a impressão que dá é que Jesus, ele não é suficientemente poderoso e além daquilo que nós podemos pedir ou pensar ou imaginar. O jovem lá em Paranaguá, né? Ele quer servir o Senhor sempre se tem alguma coisa. Tem que ter alguma coisa, parece que tem que ter um atrativo, que esse atrativo impulsione o coração dos jovens a servir o Senhor. E eles ficam variados porque eles vêm lá acontecer, vêm aqui acontecer, vêm no sinal. Tudo esses pontos que eu estou colocando é tudo em Paranaguá, irmãos. Lá no, não é aqui. Aqui não acontece isso, tenho certeza absoluta. Então sempre tem que ter alguma coisa. Mas sempre parece-me que existe alguma coisa que tenha que ter para incentivar, para engrenar o coração do jovem, né? Atendem alguns também mais, né? Mas que não são mais jovens, mas que têm ainda desejo da mocidade, né? De ver os encantamentos que a religião ela oferece. Há muitos velhos que se encantam também com o mundo, irmãos. Pode ter certeza, né? Então, amados, Deus está formando uma geração de jovens, de homens, de mulheres, que não se encantam pelos encantamentos da religião, que discernem o propósito de Deus, que têm o temor do Senhor para caminharem na vontade de Deus, caminhar na obediência, e que tem como resultado da vida de Deus simplesmente a obediência, e que estão amando o Senhor mais e mais e mais e mais e mais. Sabe, irmãos, se o amor a Deus pela obediência à palavra de Deus não for a força motriz que move os nossos corações, não tem show, não tem nada que mova os nossos corações, irmãos. Se Jesus, irmãos, não for a nossa força, se o Senhor não for a nossa força, se a obediência ao Senhor não for a força que move os nossos corações, irmãos, olha, vai ficar difícil para que essa geração realmente resplandeça a glória do Senhor. Mas isso não vai acontecer. Porque Deus tem filhos obedientes. Deus tem filhos que têm amado o Senhor também desde a tenra idade. Eu demorei um pouco para aceitar o Senhor. Me arrependo profundamente disso, irmãos. Com 20 anos de idade, sendo ministrado em todo o tempo, né? Minha mãe teve 9 filhos. Hoje as famílias querem ter 2, né? 3, cada um, né? Mas as famílias antigas tinham 9, 11. Agora imagine você a fé que o pai tinha que ter. Imagine, irmão. A fé que a mãe tinha que ter. Não só para gerar, claro, né? Mas para gerar em Cristo. A minha mãe evangelizou nós 9. E eu fui o último a aceitar o Senhor. Eu lembro que um dia eu estava caminhando lá, drogado, alcoolizado. Mas eu ainda tive um momento de lucidez lá e eu lembro que eu disse, Deus da minha mãe, se falei você, né? Não tinha temor, falei, se você existe, Então se apresenta para mim e muda a minha vida. Eu não quero mais ser prisioneiro. Eu lembro que passou aquela noite, eram umas 3 horas da manhã, fui para casa, e aquela semana eu acho que já era Deus, começou a gerar no meu coração assim, um desejo de não sair de casa. Eu não queria mais sair de casa. Eu sabia que se saísse era tristeza. E não queria sair, fiquei segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Sábado em casa era uma vitória, meu Deus! Aí, nesse período, passou uma semana, uns 10 dias, eu estava lá na casa da Marga, ela era minha noiva ainda no tempo, não éramos casados, isso em 1990, no dia 25 de junho. E estávamos conversando na mesa, eu estava de cabeça baixa, aquela tristeza no coração, e me lembro que naquela hora eu tive uma visão, primeira vez que tive uma visão no Senhor. Eu vi um homem todo de branco, e os seus pés foram entrando na minha cabeça, e foram entrando, entrando, e quando seus pés chegaram no meu peito, eu caí num choro, num quebrantamento tão gostoso, irmãos. E aquela tristeza foi se esvaindo toda, como aquela água suja que vai entrando pelo ralo, e aquele homem foi entrando dentro de mim, e eu pela primeira vez ouvi a voz de Deus. E o Senhor falou comigo, dizendo: você não pediu que, se eu fosse real, me apresentasse a você, eu estou aqui. A partir daquele momento, a minha vida foi transformada completamente, irmãos. Eu saí dali, parece que eu não pisava no chão. Meus pensamentos mudaram todos. Eu pensava: meu Deus, eu acho que estou ficando meio maluco, não é possível pensar essas coisas. Eu olhava para as pessoas, eu sabia se ela estava triste, se ela estava alegre, se ela era crente, se não era crente. Eu falava: meu Deus, como é que eu estou vendo tudo isso, meu Deus? Mas era o Espírito Santo me mostrando, com sinais, as grandezas de Deus. Eu lembro que no outro dia eu tinha combinado com a Marga, né? Eu ia na casa dela, mas ia meio com medo assim, do pai dela, né? Mas nesse dia eu tinha combinado de falar com o pai dela para pedir ela então em casamento, né? Tá ali. E eu cheguei na frente do portão e eu vi a porta da casa dele meio entreaberta, assim, ele tocando violão lá dentro. E quando eu vi ele de costas, eu falei: eu não vou lá, eu vou embora, né? Aí fui até um pedaço e falei: mas que homem que sou eu? Tenho que voltar lá. Aí voltei lá, me encorajei assim, e eu falei assim: Deus, então, se tu existe de novo, me ajuda aí lá. Sabe o que aconteceu, irmãos? O carteiro chegou, o nome do meu sogro é Edgar Bruno. O carteiro chegou e falou assim: você mora aí? Eu falei: não. Ele falou: você conhece Edgar Bruno? Eu falei: conheço. Ele falou: eu estou apurado, você entrega essa carta para ele lá. Eu falei: entrega. Aí eu me enchi de força, eu falei: eu tenho a força. Aí eu peguei ali e bati na porta lá. Quando ele virou, deu uma estremecida, falou: o carteiro, o que que você quer? Eu falei: o carteiro. Aí tive coragem para entregar a carta para ele lá. E aí conversamos, graças a Deus. Deus se manifestou mais uma vez naquela simples situação em se mostrar para mim, numa pequena coisa. Era como ele estivesse dizendo: eu estou aqui. E a partir daquele dia, irmãos, Deus colocou um desejo no meu coração de buscá-lo e de querê-lo, independentemente de qualquer coisa. Não interessava se eu não tinha isso ou aquilo. A minha casa, a casa da minha família, por ser uma família muito grande, nós não tínhamos as coisas que queríamos, né? Principalmente jovem, a gente quer ter uma roupa melhor, um calçado melhor, quer ter as coisas normais. Meu pai sempre sofrido, criando 9 filhos, era uma vida muito difícil, né? E para mim já não me importava mais aquelas coisas. Mas eu queria Jesus, eu queria Jesus, eu queria Jesus. E comecei a buscar o Senhor, e comecei a buscar o Senhor. E Deus nos deu graça de estarmos aí, esses 20 anos crendo no Senhor. E, amados, não interessa absolutamente as condições que nós temos que enfrentar para buscar a Deus. Deus, ele procura homens e mulheres neste tempo que o busquem por amor, porque o queiram, não por causa de alguma coisa. Você, irmão, não precisa de nenhuma outra motivação natural para buscar o Senhor. Queira o Senhor por decisão. Queira o Senhor porque você o ama. Saia daqui, irmão, nesses dias que Deus nos reservou, amando mais o Senhor. Se você sair amando mais o Senhor, você vai buscar mais o Senhor. Você vai lutar mais pela obediência à palavra de Deus. Você vai fazer a diferença, porque há tantas pessoas desobedientes, há tantas pessoas que não estão nem aí para a vontade de Deus. Mas se você buscar o Senhor, se você se interessar realmente pela obediência à vontade de Deus, o Senhor vai colocar força no teu coração e você vai buscá-lo mais e 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 mais até você sumir, até não haver mais você, só Cristo em você. E Cristo em nós é a esperança da glória, irmãos. Cristo em você é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Olha, o mundo tem apresentado muitos atrativos para fisgar o teu coração. Desvia-se, desvia-te disso. Busque o Senhor lá na tua casa, lá no teu quarto, sabe, junto com os irmãos, na comunhão da igreja, na comunhão do Senhor. Sabe, existe um caminho que o Senhor já preparou. Você não precisa de artificialismo, de superficialismo, você não precisa de nada disso. O que você precisa é do Senhor. Do Senhor e do Senhor. Amados, eu disse que, e creio assim que, eu falei sobre um outro degrau, né? Eu creio que também há um trabalho paralelo espiritual sendo feito no que diz respeito ao que Paulo, pelo Espírito, citou nas suas cartas, principalmente na de 2 Tessalonicenses. Deixa eu fazer uma colocação aqui para os irmãos antes de ler o texto, que diz que João, ele veio preparar o caminho do Senhor, né? João e o Senhor Jesus nasceram praticamente na mesma data, foram pouco tempo de diferença, né? Mas João veio cumprir um ministério. E o Senhor, consequentemente, veio também cumprir. Mas João veio preparar, essa palavra, preparar o caminho do Senhor. Era necessário João vir antes, né, anunciando o arrependimento, levando as pessoas à consciência dos seus pecados, tanto é que as pessoas vinham, confessavam seus pecados e eram batizadas nas águas. E o Senhor, então, depois apresentou o Espírito Santo e, claro, a sua própria pessoa. Eu preciso fazer essa colocação para os irmãos, para que vocês entendam, irmãos, que Paulo também, lá há tantos anos, nas suas cartas, lhe disse que haveria um trabalho que precederia algo terrível que aconteceria sobre a terra. E esse trabalho se chama apostasia. A palavra apostatar-se significa separar-se. A vinda do Senhor está muito próxima, muito próxima. E a manifestação do anticristo também está muito próxima. E nós sabemos que o seu espírito já está na terra. Há um espírito de injustiça, tanto é que esse espírito, ele também é chamado de mistério. Como é que pode, irmãos, o errado ser aceito? As pessoas estão sendo envolvidas de uma maneira no errado, no injusto, no que é contra Deus, e estão sendo engodados à aceitação. Tanto é que há coisas que viraram até leis. Por exemplo, se você discriminar hoje um homossexual, você pode ser preso. Virou lei, irmãos. O que era um mandamento de Deus, que é contra as leis de Deus, que está expresso na vontade de Deus, na palavra de Deus, hoje, de maneira não só contrária de aceitação no coração das pessoas, mas se tornou lei. No Brasil, é lei. Se você rejeitar um homossexual, você pode ser enquadrado, infelizmente, pela lei. Mas o que é isso, irmãos, que está envolvendo? Senão um espírito que está envolvendo o coração das pessoas. Por isso que é um mistério, porque as pessoas não conseguem ver, não conseguem detectar que aquilo ali é contra Deus. Alguns dizem, ah, mas você pode ver que há várias posições nessa questão, né? Uns dizem, no mundo, né, quero falar. Uns dizem que, enfim, cada um tem direito de fazer com o seu corpo o que quiser. Outros já dizem que isso não, isso está errado. Outros já dizem, enfim, há várias colocações acerca disso. Mas praticamente todos aceitam, né? E não sei se já não há igrejas, né, entre aspas, formadas dessa classe de pessoas. Não sei se vocês têm informação disso. Eu ouvi alguma coisa, mas não sei, né? Mas, enfim, se houver, a coisa está pior do que a gente imagina. Mas, irmãos, o que significa isso? É aquilo que nós acabamos de dizer para os irmãos. É o diabo lançando a sua estratégia, o seu mal, e daqui a pouco ele vem com uma solução profana, uma solução errada. Mas nós sabemos, irmãos, que esta operação é uma operação preparatória para a manifestação do próprio anticristo, para a manifestação do próprio homem do pecado. E cito de novo para os irmãos, salvai-vos desta geração perversa. Amados, imagine, irmãos, tantas coisas como estas e piores havendo, para se salvar dessa geração, não existe outro lugar, irmãos, a não ser na presença do Senhor. Não existe lugar que você possa correr. Há outros países que rejeitam totalmente essas coisas, né? Nós citamos que há aceitação no Brasil. Mas não adianta você correr para lá. Só existe um lugar que nós estaremos guardados: na presença do Senhor. Vamos ler então 2 Tessalonicenses, só um verso que eu quero ler aqui. Quando Paulo ele está instruindo os irmãos acerca da vinda do Senhor, ele diz assim, eu quero ler esses três versos aqui, 1, 2 e 3. Ele fala, ora, irmãos, 2:2. Rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. O que não será assim? A vinda de Jesus não será assim, sem que antes venha a apostasia. E é justamente isso que está acontecendo no mundo e no meio religioso, que é um trabalho, irmãos, para separar o coração dos filhos até de Deus da fé. Lá em Timóteo, lá 1 Timóteo 4, né, também o Espírito Santo, de uma maneira expressa, ele diz que nos últimos tempos haveriam... vamos ler lá. 4:1 diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos se apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Mas o verso 1 diz, mas o Espírito expressamente diz, quando? Nos últimos tempos, se apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. E diz como? Pela hipocrisia de homens, que não estarão longe, irmãos. Pela hipocrisia, pela mentira, pelas falsidades, pelas profanações, pelas misturas, pela religião de homens que falam mentiras. Por isso eu digo aos irmãos, nem tudo que você ouvir com o nome de Deus, com o nome de Jesus, procede da vontade de Deus, irmãos. Quando eu digo aos irmãos que neste tempo Deus está levantando uma geração que discerna as coisas realmente que são ou não são de Deus, é porque realmente esta geração, ela vai estar perante Deus diuturnamente desejando o Senhor, e Deus vai dar graça para que eles discernam aquilo que é e aquilo que não é do Senhor. Nós sabemos que há um trabalho preparatório que é justamente a apostasia, que está desviando o coração de muitos da verdade. E eu torno a dizer para os irmãos, só há um lugar para estarmos, irmãos, que não vamos ser envolvidos com essas coisas, que é a presença do Senhor. Cuidado com os movimentos, cuidado com os atrativos, cuidado com os encantamentos que existem nesse tempo. Se há uma coisa que Satanás investe, irmãos, são nos encantamentos. Até parece ser realmente, mas no final não é. O Senhor trabalha lentamente e com muita eficácia. Satanás trabalha rapidamente e nos grandes movimentos. E nós temos que prestar atenção nisso. O Senhor tem separado o teu coração, porque você faz parte desta geração, irmão. Uma geração que não abre mão da verdade, que quer o Senhor, que deseja o Senhor, que ama o Senhor. Você faz parte disso. O Senhor certamente trouxe aqui para te dizer que você é parte dessa geração. Não vai valer a pena você ter vindo aqui e sair sem nada do teu coração. Está frio, está chuvoso, não tem lugar recreativo, né? Deus trouxe você no lugar certinho. Para você não estar aqui por causa de nada, a não ser pelo Senhor. Se o Senhor mandar mais chuva para você não dar nenhum passo ali fora, é que Ele quer que se mantenha ali no quarto orando, irmão. Pode ter certeza. Jesus te ama. Te ama muito. Quantos querem realmente abraçar essa causa, irmãos? A causa de Deus. Gostaria que você mesmo, amado, se colocasse diante de Deus. Coloque teu coração na presença do Senhor. Você faz parte deste povo que Deus tem levantado nesse tempo. Se você quiser confessar diante de Deus teu coração, faça nesse momento. Se você quiser dizer o que você quiser dizer ao Senhor, em nome de Cristo, o Espírito Santo está aqui. O Senhor está aqui. Ele está te ouvindo. está escrito: os meus olhos procuram os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá, diz o Senhor. Não é aquele que anda em qualquer caminho, nem aquele que anda num duplo caminho, mas é aquele que anda num caminho reto, esse servirá ao Senhor. Se apresente a Deus, irmão. Se apresente ao Senhor nesta manhã. Você é jovem e Deus te trouxe aqui, te capturando já desde novo, para que você o sirva. Não sabemos quantos anos mais vai essa terra, irmãos. Não sabemos nem o dia, nem a hora que o Senhor vai vir. Mas sabemos que estamos aqui e que somos ainda novos e que podemos servir ao Senhor com o coração inteiro, irmãos. Então, não perca tempo. Se dê ao Senhor. Dê a tua juventude a Deus. Dê as tuas forças a Deus. Dê o teu tempo a Deus. Hoje as pessoas, né, falam muito de sonho, de sonho, de sonho, sonho. Deus vai realizar os teus sonhos, você tem muitos sonhos. Esqueça de sonhos, irmãos. Deus vive de realidade, não vive de sonhos. Entregue a tua vontade ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. O Senhor seja glorificado na tua vida.